Já estamos de volta aqui com o nosso Azul Cidades e, como você pode observar em nossas imagens, já está por aqui o homem, o Língua de Fogo, neste momento às quartas-feiras, onde a gente discute o Política em Pauta. Antes de eu falar um bom dia para o nosso Marcos Signe Martim, mandar um recadinho para o vereador Walter. Aliás, eu já falei isso para ele ontem lá na sessão da Câmara. Ô, Walter, é muito bom o seu projeto tentando voltar ou acabar com colocar o fim do cheque em branco que a prefeitura, que os vereadores deram autonomia para que a Câmara, para que o prefeito municipal pudessem acertar diretamente com a empresa a respeito do subsídio. É excelente, eu não tenho nada contra o projeto, pelo contrário, quero te parabenizar pela boa vontade em colocar um projeto para acabar com essa farra aqui na política americanense. Agora tem uma coisa, hein, Walter? Já nasceu morto. Projeto que já nasce morto. Eu sei que é importante marcar posição, demarcar território, mostrar que você está brigando e lutando com todas as forças contra essa tramitação absurda que foi feita, articulada pela Câmara dos Vereadores. Agora o projeto seu nasce morto, hein, Walter Amado? Bom dia, Marcos Signe Martim.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes aqui da 82.5.
É, meu caro, mais uma sessão camarária. Ontem eu estive presente, inclusive. Não é fácil. Às vezes eu prefiro acompanhar a transmissão online pelo YouTube, porque eu estando lá eu acabo realmente falando: caramba, o cidadão paga tudo isso, por isso, é para isso que nós estamos aqui acompanhando o seu Marcos Signe Martim. Ontem levou mais de 40 minutos uma advertência verbal sendo discutida, apresentada pela Comissão de Ética por um decoro parlamentar, que demorou 5 meses, olha só, 5 meses, num processo de investigação da Comissão de Decoro Parlamentar, para chegar e definir o seguinte: uma advertência verbal. Aí, o relator lá foi ler o relatório. Se ficasse só no relatório e tá tudo certo, ficou numa advertência verbal, vamos em frente, tá tudo bem? Ótimo, mas não. Foram mais de 40 minutos e ainda com pedido de vistas, ou seja, na semana que vem vai voltar a mesma conversa que nós ouvimos ontem na sessão da Câmara. E ó, vou dizer uma coisa aqui, eu tenho um carinho, um respeito pela vereadora Juliana. Gosto, acho que é uma parlamentar com questões importantíssimas, com pautas interessantíssimas quando ela propõe, muitas coisas que ela discute e traz para ser discutido na Câmara Municipal. Agora, meu pai do céu, ela já trouxe toda aquela discussão de novo contra a mulher, porque é mulher de esquerda, misoginia. Pô, o discurso é ótimo. É interessantíssimo. Tá de parabéns. Eu acho que tem sim, viu, Juliana? Você tem muita razão em muitas questões que você coloca, mas ontem, poxa vida, advertência verbal, sabe? Mais de 40 minutos de discussão, faltou habilidade política. Aí, seu Marcos, sabe o que aconteceu? Você estava acompanhando também. Ela chamou para si um bombardeio que ela levou de todos os lados, seja de jornalistas, seja de vereadores. Chamou para si algo que poderia ter passado batido e que o discurso poderia ser muito diferente. Olha, levar 5 meses para discutir uma advertência verbal. Uma casa que traz uma discussão em plenário. De repente a gente poderia ter discutido isso de uma forma interna. Ok, mas teve o trabalho da comissão? É o trabalho da Câmara? É o trabalho dos vereadores? Simbora, que nós temos muito mais coisa para fazer por Americana. Essa é a minha opinião, eu não sei o que você pensa, e se você quiser pensar diferente também, é um direito seu, viu, Marcos?
Ô, Marcelo, é assim, de novo, os projetos que foram votados, pouquíssima significância. Concordo com você quando você fala do projeto do Walter, voltando para a Câmara Municipal, a aprovação, a discussão dos subsídios. É natimorto. É um projeto que vai colocar os vereadores numa saia justa, mas, como manda a prefeitura, vai passar, não vai ser aprovado e está tudo certo. É assim que funciona, é assim que vai ser definido. Quanto à Câmara de ontem, eu concordo, assim, parcialmente com você quanto à questão da Juliana, Marcelo. A vereadora é uma vereadora combativa, uma das mais inteligentes que tem lá na Câmara Municipal, mas não dá para tudo levar para o lado misoginia, pô, ela é uma esquerda, ela é mulher. Ela tem que entender o seguinte, ela é oposição. Oposição e situação são coisas diferentes. Aquele julgamento que teve ontem com o Conselho de Ética, nada mais é do que uma questão política, Marcelo. Não é uma questão se tem prova, se não tem prova, se a prova é consistente, se não é. Não tem nada disso. A questão é simplesmente política. Ela é da oposição, ela fez um ato que não deveria fazer, vai sofrer por isso e vai receber a penalidade por isso, porque a lei serve para os inimigos, para os amigos, as benesses da lei. Então, não tinha muito o que discutir ali também, não, Marcelo. É, ouvi, beleza, pessoal, vambora e vamos continuar a briga.
Então... Aí quando entra uma discussão, Marcos, para se discutir cheque em branco para uma empresa de ônibus, ninguém fala nada, sai todo mundo pianinho, vota e ninguém discute, ninguém quer falar no assunto. Aí, por uma advertência verbal, fica mais de 40 minutos. Poxa! Sabe?
É complicado.
Tem temas muito mais relevantes e importantes para a gente debater. Eu acho que a vereadora Juliana, ontem, ela chamou um foco para si que ela não precisava passar batido, tirava de letra. Ela, como professora, já deve ter dado advertência verbal para muita gente, para muito aluno.
Bem.
E advertência verbal, olha, você cometeu uma infração, não poderia ter cometido. A Câmara, o pessoal que julgou ela, queria uma punição mais dura para ela, mas também não tinham brechas no regimento interno da casa para poder puni-la de uma
Marcelo,
forma mais severa.
Eles não sabiam nem como fazer. Porque, normalmente, o Conselho de Ética da Câmara passa a mão em tudo. Não faz. Então não adianta, como a Câmara não atua. Então o Conselho de Ética não sabia. E o Marcos Caetano falou isso claramente. O Lucas Leoncini falou isso claramente. Ó, nós não sabemos como fazer. A legislação é antiga, a gente não atualizou. Então a gente não sabe como proceder. E aí vamos dar uma advertência. Eu acho que esse assunto já deu. Essa coisa de esquerda, mulher. Juliana, você está num jogo político. Você é oposição, você vai sofrer a lei. As benesses da lei não vão ser para você, não vão ser para Walter, não vão ser para Dr. Daniel, nem pro Malheiros. É simples, tem que entender isso e tem que jogar esse jogo.
Eu gosto da pauta da mulher, eu gosto de todas, de muitos posicionamentos que a Juliana se coloca apontando isso, mas eu acho que até esse argumento existem momentos muito mais preciosos para você defender a bandeira da mulher, contra a misoginia, enfim. Já manifestei aqui a opinião, que fique bem claro isso, acho que a gente nem deve ficar perdendo muito tempo
não,
aqui também sobre
também,
isso.
Não, né? Acho que já deu também.
Ok, ó, deixa eu te falar uma coisa, a Sandra Macedo, ela passou agora há pouco, antes do horário das 7, no nosso primeiro expediente, as informações da sessão da Câmara, e a Sandra Macedo até citou aí um pronunciamento do Juninho Dias, Que desejou melhoras para o prefeito, o sempre prefeito, o ex-prefeito Omar Najjar. O Juninho sempre muito cuidadoso na fala, só que tem uma coisa. Ele coloca aí uma situação que talvez tenha sido precipitado demais, dizendo o seguinte: seu Omar, pare com a política, com a atuação política, vai se cuidar. Foi um tanto...
Indelicado.
Foi uma manifestação de carinho ou foi uma indelicadeza da parte do vereador Juninho Dias, na sua avaliação?
Indelicadeza total. Desnecessário.
Não é momento.
Inoportuna e não, politiqueira.
E não é momento para isso agora, né, Mar?
Inoportuna. Não é o momento de se fazer isso. O Mar está no hospital, está se convalescendo de um problema seríssimo que ele teve. Não é hora de querer que participe, que não é hora de se falar em política. Isso demonstra o quê, Marcelo? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ler no que está acontecendo. Juninho está fora do processo MDB. É claro, ontem ele estava abraçado com o Kassab. Para mim, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou lendo, Juninho Dias está indo para o PSD, um partido de direita. Eu não entendo direito como é que ele vai fazer com o eleitor dele, porque o eleitor dele é basicamente um eleitor de esquerda. De esquerda. E ele vai para o PSD, que é um partido de direita, um partido forte, liderança do Kassab. Aliás, vai haver um problema muito sério no PSD aqui de Americana. Porque primeira história era que quem ia ficar com o PSD, inclusive foi visitar o Kassab, é o Lucas Leoncini, líder do governo. Depois sai Lucas Leoncini da presidência do PSD e entra o Dir, mas Lucas Leoncini é um dos vereadores que compõem o partido. Agora é Juninho Dias, Odir Fernando da Farmácia. E Lucas Leoncini está sendo contemplado com o PRD. PRD. Partido da Renovação Democrática. Que é um partideco, desculpa o termo, mas é um partido que vem da junção de dois outros, do PTB e do Patriota. Eu estava tentando ver aqui, PTB e Patriota. E que qual é o espaço que isso vai ter? Então eu estou vendo aqui algumas coisas. Primeiro, um posicionamento muito claro do Juninho Dias em relação ao Chico, em detrimento ao MDB e ao Omar. Essa fala dele foi sintomática para mim, dizendo o seguinte: Omar, eu estou te convencendo a não ir porque eu não vou estar junto, eu não quero estar junto e quero sair bem. Essa é a primeira colocação. Segundo, é que para onde está indo o líder do governo de Americana, o garoto de ouro de um tempo atrás? Está sendo jogado num partido menor. Como é que isso vai ficar nessa conjuntura? Está sendo muito difícil de entender. Agora vamos lá, Marcelo, voltar um pouquinho à questão do Juninho. Rapaz, como... se você acompanhou a sessão extraordinária que nós tivemos, a primeira votação em relação à concessão do DAE, você vai ver que o Juninho Dias tem uma hora que se altera junto com o Walter. E numa das falas ele diz o seguinte: eu não sei vocês, mas eu vou estar aqui na próxima legislação. Eu não sei vocês, mas eu estou eleito. Rapaz, isso pegou muito mal entre os vereadores. Essa arrogância... O Juninho não é assim. Conheço o Juninho, conheço o pai dele, conheço a família dele. Não são dessa forma. E a arrogância do Juninho está mostrando algumas coisas. Está mostrando que ele está saindo de um casulo um pouco mais fechado e está tentando buscar alguma coisa maior, Marcelo. Não sei dizer para você se é nessa eleição agora em 24, mas está buscando alguma coisa maior. E lembra também, lá atrás, que nós conversamos das ameaças que o Juninho fez contra a Secretaria de Cultura, dizendo: olha, ela é colocada por uma pessoa da mídia, eles não fazem nada para a periferia, eles só fazem para os playboy. A gente tem muitas pessoas lá dentro, estão fazendo campanha eleitoral dentro da secretaria. E isso ficou quieto?
Voltou atrás, não falou mais nada.
Não voltou atrás.
Ficou
isso
quieto.
Foi um recado. Para quem? Para a prefeitura. O que a prefeitura fez? Acabou o ginásio lá, a área de esportes do Zanaga. Acabou de pintou tudo, colocou LED, colocou grama nova.
Colocou o Juninho no centro das atenções.
E assinou ontem a remodelação do posto 10 do Zanaga. Ontem o Juninho foi para São Paulo. Nunca vi um vereador acompanhar uma assinatura. Quer dizer, eu estou vendo o prestígio que está sendo dado ao Juninho em detrimento dos outros vereadores da base. Então o Juninho vai para São Paulo, assim, vê convênio...
Acompanha o prefeito, fala com o governador, atende as demandas do Zanaga.
Se encontra com...
Quer dizer que a crítica à Secretaria de Cultura rendeu.
Valeu. Esse é o jogo.
Esse é o jogo.
Esse é o jogo.
Esse é o jogo.
Esse é o jogo que precisa ser entendido. Quer dizer, o cara forçou uma situação...
Mandou um recado.
É política isso? É política. Me assusta a prefeitura ter aceito dessa forma passiva que aceitou, né? De vem cá, vamos fazer, vamos andar. Outra coisa que é importante entender, Marcelo, por que isso é feito? Isso é um posicionamento que alguns vereadores estão fazendo da dependência da prefeitura neles. Então, se aproveitando disso, é válido? Totalmente. É político? É. Faz parte do jogo? Faz. Coisa que algumas pessoas da oposição não conseguem entender. Veja bem outra coisa. Juliana, eu vou voltar um pouquinho na questão da Juliana, para eu entrar num assunto que é muito delicado aqui. A Juliana falou uma hora no discurso, no longo discurso dela. Ela disse o seguinte: porque a mídia não dá atenção a gente. Tem alguns jornalistas que são canalhas e tal. E ela avançou com esse discurso. Ela não generalizou nada, mas ela colocou dessa forma. Eu acho assim, a Juliana ainda não entendeu um pouquinho, que a mídia de Americana, de uma forma geral, eu vou usar o termo aqui, que é pesado, mas é real, ela é comprada pela prefeitura. A mídia de Americana, os 39 veículos de comunicação da prefeitura, são comprados pela prefeitura de Americana com verba de publicidade. Então o que que acontece, Marcelo? Só o DAI esse ano até agora, até novembro, até ontem que eu vi, o DAI pagou para estes sites, blogs, jornais, noticiários, alguma coisa perto de R$1.900.000 em um ano. Um ano, o DAI pagou para empresas de publicidade, perfis de internet. Então, essas empresas, esses donos desses jornais, esses grupos de comunicação, não vão publicar aquilo que a prefeitura não autorizar. Então não adianta a Juliana ficar brava, porque eles não publicam nada do mandato dela. Eles não publicam nada do mandato de ninguém. É enviado um e-mail para todo mundo com as notícias que tem que vincular. Ô Marcos, por que você está falando isso abertamente? Porque isso já está no Ministério Público, Marcelo. Já tem um processo no Ministério Público falando disso, mostrando algumas provas que faz parte de uma denúncia maior de que o DAI está gastando dinheiro em favor da prefeitura em alguns momentos de publicidade. Nem para ele está sendo, está pondo para a prefeitura. Então, esses espaços de rádio que às vezes a gente vê pessoas da prefeitura indo e tal, isso é tudo pago. Ninguém está indo lá porque é bonito. Então, Juliana, entenda isso. Não vai ter espaço. A gente tem um caso básico. Tem um desses blogs que é pago para bater no outro. A gente está vendo isso o tempo inteiro e está vendo quanto ele recebe por mês. Então, Marcelo, e eu vou me comprometer...
E você tem todos os valores...
Tenho.
Eu vou me comprometer. Cada um recebe, inclusive eu quero aqui ser muito, muito claro, porque aqui o papo é reto, você sabe disso. Se alguém me perguntar, Marcelo, eu já ouvi veiculação do Departamento de Água e Esgoto aí na Rádio Azul.
Ela recebe também.
E qualquer emissora pode ter o seu espaço comercial aberto. Se chegar aqui uma ordem de anúncio de propaganda da Prefeitura, do DAI, da Câmara, de onde for, vai ser veiculada. Assim como o Poder Público tem, qualquer loja, qualquer lojista, qualquer comércio pode procurar o Departamento Comercial aqui da rádio e veicular a sua mensagem. Não tem problema nenhum. A questão é que aqui a gente não muda. Pode colocar quantos anúncios quiser. Ajuda a rádio, ajuda o veículo de comunicação, não tem problema.
Marcelo,
agora, o que o Marco chama a atenção aqui é sobre valores. Tem blog aí que o camarada montou blog e recebe muita, mas muita,
Marcelo,
grana, Marcos.
A coisa é tão... esse processo, ele é tão forte na cidade americana que tem gente que criou blog para isso. Tem nota fiscal número 1, número 2, número 3, número 4, mensal. Ele só faz publicidade com a prefeitura de Americana. Tem blog que foi criado em 22 e já está recebendo. Quer dizer, há uma extensão. O que a prefeitura está fazendo? Não sei se é legal ou não. É isso que o Ministério Público vai nos dizer. Que ela espalhou pela cidade inteira as coisas que eram pertinentes da prefeitura, com algumas nuances muito interessantes. Primeira delas, Marcelo, todas são iguais. Se você pegar 3, 4 blogs, isso está na mão do Ministério Público já, as manchetes são exatamente iguais, as fotos são exatamente iguais, o texto é exatamente igual. E não há nenhuma indicação do que aquilo é uma área vendida, um patrocínio. Não, é como se fosse texto da reportagem dos blogs.
Eu quero te perguntar uma coisa que eu tô me segurando na cadeira aqui. Eu quero que você seja bem claro e bem direto. O senhor tem o valor em mãos, não precisa falar hoje que não vai dar nem tempo. O senhor tem os valores em mãos do que cada um recebe, seu Marcos?
Valores, notas fiscais emitidas e ordens de pagamento.
Aquele camarada jornalista, pagam bem para ele? Um famoso aí que tem aí?
Valores altos.
Altos.
Altos, mensais.
Tem um jornal também aí, que circula também semanalmente?
Dois jornais, três jornais.
São os chamados jornaizinhos os também?
Os grandes grupos de comunicação, as grandes rádios, está tudo envolvido. Não é envolvido. Não, isso, veja bem, isso não é um crime se feito com parcimônia. O que está sendo feito é uma coisa absurda. Você tem uma ideia, Marcelo? A quantidade de visualizações desses blogs, desses sites, é maior do que a cidade de São Paulo. É exagerado. É uma coisa que não é pro tamanho de Americana. Tem site, tem blog, até de fora da cidade envolvido. Então a gente tem que parar com essa... Juliana, tô falando isso para você. Não pense que seu material vai sair. Não pense que notícias do seu mandado vão ser colocadas na rua. Não vão. Isso vai ser restrito, principalmente ano que vem, que é o ano eleitoral. Isso vai ser restrito aos amigos do rei. E por isso, Marcelo, que eu falo que a Americana vive num país das maravilhas. Por quê? Porque só a notícia que interessa é publicada. Nós elencamos, nós temos mais, nós colocamos no Ministério Público quase 140 páginas só de notícias iguais, fotos iguais, material igual, dizendo que isso não é possível de ser assim, de ser feito dessa forma. Então tem uma segunda denúncia já feita há algum tempo dentro do Ministério Público que está sendo analisada ainda para ver se tem sentido isso que nós estamos falando, né? E outra coisa só para a gente terminar esse assunto, que eu quero voltar a isso na semana que vem.
Sim.
É o seguinte, não pensem que isso é, nós estamos fazendo comunicação de Americana. Não, porque a gente está comunicando beach tênis, a gente está comunicando, teve churrasco na Praia Azul, teve evento. Não há comunicação institucional nesse processo. Há comunicação pessoal nesse processo, porque você sabe como todas
erros.
As matérias...
É.
Não é erro, é proposital. Sabe como todas as matérias começam?
Sim.
Prefeito Chico. A pessoalidade nessas...
Ah, entendi. Por isso que existem equívocos.
Por isso que existem problemas.
Sim.
A pessoalidade, nesse caso, ela é proibida. Se você vê, de dois meses e meio para cá, mudou toda a cara da comunicação dos blogs. Por quê? Porque já foram acionados pelo Ministério Público lá atrás. Isso não fomos nós que pegamos, foi o próprio Ministério. O Ministério que viu isso. Então, Marcelo, esse é um assunto que nós vamos tratar mais aqui, talvez semana que vem, talvez a outra. E eu quero chamar a atenção, para terminar, eu acho que nós já estamos aqui no...
O senhor tem um papel aí, né? O senhor tem um papel dos valores aí? Um papel aí, marcou aí o papel? Deixa eu ver aqui, só quero ver aqui. Não, eu quero ver esse que você marcou aqui, porque eu te perguntei. Deixa eu ver aqui o valor que ele recebe. Passa aqui para mim.
Quem?
Passa aqui para mim. Eu já tenho a lista aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu quero saber. Deixa eu ver aqui quanto que está recebendo. Rapaz! O homem tá com a lista nas mãos do que cada um recebe, cada veículo de comunicação. Deixa eu dar só uma espiadinha. Quanto que esse daqui está recebendo? Tá pagando, tá recebendo bem, meu filho. Pode... Rapaz do céu, e não é que os valores... Gente, os valores estão aqui. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso, senão eu vou ficar até meio-dia aqui.
Seu
Marcos, eu queria... Você voltou no recado para a Juliana e eu queria mandar um recado para o vereador voltar um pouquinho no Juninho Dias. Ontem circulou durante esses dias vídeos em várias mensagens de WhatsApp o vereador Juninho Dias tendo um problema com a polícia militar numa abordagem. E ó, vou deixar bem claro aqui, eu encontrei até o Juninho na feira lá do bairro Zanaga no último domingo, tava lá passeando na feira, eu tava lá, eu tenho uma admiração pelos projetos sociais que o Juninho faz, que realiza. O Marcos citou aqui a questão da família que dispensa comentários, o pai, a mãe...
Paulinho, Bel, Everton...
São maravilhosos.
Juninho
então,
também,
então
gente muito
a
boa.
A gente reconhece o trabalho dele.
Fantástico.
O trabalho que ele faz, muitas vezes social, por isso que o Marcos até falou... que ele tem um segmento muito de pessoas ligadas aos grupos de esquerda, porque o trabalho social que o Juninho faz é grande e deve ser reconhecido. Agora, circularam esses vídeos, e aí, Juninho, com todo respeito, ele pediu o momento de palavra para poder abordar sobre o tema na sessão da Câmara. E aí, no final, ele disse o seguinte: não vou me manifestar porque mamãe ligou e por ela eu não vou me manifestar. Ele falou isso, tá, gente? Eu não tô envolvendo mãe, não, porque ele falou isso no microfone. Em respeito à minha mãe, eu não vou me manifestar. Tava todo mundo aguardando o posicionamento do Juninho, porque é algo que está circulando. O vereador, no meu entender, tinha que se manifestar. Ó, aconteceu isso, por isso, e fim de papo, fim de conversa. Aí, a minha obrigação enquanto jornalista, quando ele falou que ele não iria se manifestar no plenário da Câmara, eu fui até ele e falei: Juninho, é a minha obrigação enquanto jornalista te perguntar: você vai se manifestar em relação a esses vídeos? Você quer se manifestar? Você não quis ir no plenário porque tua mãe pediu, respeito à sua mãe. Você quer se manifestar com a imprensa? Eu estou aqui à disposição para te ouvir. Ele falou: Marcelo, não farei isso pela minha mãe. Juninho, com todo respeito à tua mãe, que é sagrada nessa hora, mãe de todo mundo, com todo respeito ao trabalho que você faz, que você realiza, camarada, se sou eu, convoco coletiva de imprensa. Você já passou por outras situações, outros episódios, que você também não quis se manifestar. Ah, não vou me manifestar. Acho isso muito ruim. Se eu fosse um consultor político, tivesse do seu lado, eu ia falar: não. Não deixe isso barato, não. Fale, se manifeste, chama a imprensa, esclarece, explique o que aconteceu. Agora, simplesmente, eu ia falar, mas mamãe ligou, eu não vou falar mais.
Marcelo,
é complicado. A sua mãe, ela sabe o papel que você ocupa, a responsabilidade que você tem, e sabe também a importância que é numa hora dessa se manifestar, até porque ela conhece já de longos carnavais aí também, sua história política no município. Não,
Marcelo,
é de agora.
Viu, Marcelo, eu acho só o seguinte, é uma posição do Juninho, eu achei muito estranho.
Respeito,
o vídeo, ele falar do meu bairro e tal, acho muito estranho, mas é uma posição que tem que ser respeitada. Pra gente terminar, Marcelo, eu queria dar dois destaques aqui só. Primeiro, foi aberta uma sindicância num gabinete da Câmara do Dr. Daniel com um suposto esquema de rachadinha. Quem abriu essa sindicância foi o Brock, o presidente da Câmara, com todo o direito, em virtude de alguns áudios que apareceram lá. E a segunda coisa que eu queria, e eu queria ser bem pontual e bem direto. Marcos Caetano, deixa eu explicar uma coisa para você, vereador. Você é uma pessoa boa, tranquila. O Walter ontem colocou uma situação que o tomógrafo estava sem funcionar. Aí você diz que você foi lá, que você fez vistoria, e o tomógrafo está ok. Aí a Chavante se posiciona dizendo que o tomógrafo não está funcionando. Vereador, para de fazer videozinho pondo mão em tomógrafo. Não precisa dar bênção em tomógrafo. Para. Faça um trabalho sério. Faz um trabalho ok de vistoria. Vai ver o que está se passando. Por que só encheu aquela sala? Se a ala 2, 3, 4 não teve problema de vazamento. Ah, foram telhas que destelharam. Não foi. Tem alguma coisa a mais. O Francisco Lembro teve aqui, Marcelo, com a gente essa semana, e disse que teve problemas que precisam ser explicados com relação ao tomógrafo. Então temos que parar de passar a mão na administração desses defensores, paladinos da administração. Tem problema, é só dizer que tem, tá tudo certo, fica ruim para ele, vereador, fica ruim pra gente que acha que tá sendo enganado. Então vamos fazer um trabalho.
Mais clareza, né?
Mais claro, mais correto, mais
limpo. A Zélia na luta dizendo: foi ridículo o vídeo que o Marcos Caetano colocou nas redes sociais sobre o tomógrafo.
E tem uma resposta aqui que eu acho que o Jurandir tá pedindo, que a secretaria responsável por isso é a da comunicação. Sim.
É ela que distribui a fatia do bolo.
Ela que manda os e-mails para todo mundo e as fotos. Agora, isso vem de uma orientação de cima, né? Não faz isso sozinho.